Hoje à noite, continuando nosso ciclo, nós vamos falar de retidão versus desonestidade. O que seria mais a falsidade versus a honestidade? Em hebraico, a gente chama esta falsidade de ramaut. Alguém que é falso, desonesto, se chama ramai em hebraico. Alguém que é fiel e que é honesto se chama Neeman, Masao ve Matano Be'emuna. Interessante que não tem nenhuma coincidência. Exatamente este Shabbat nós lemos o texto bíblico a respeito da honestidade no trabalho. Este Shabbat, a Torá estava dizendo, Lo yelcha bekisra, você não vai ter no seu bolso, even va even, gedola u ketana. Pesos diferentes, grandes, médios, menores. Even shlema, va tzedek, yelcha. Você vai ter pesos corretos. E a Torá aqui usa uma expressão que apenas 3 vezes aparece em toda a Torá. Leman yarichu yamecha al ha'adama asher Hashem Elokecha noten lach. A fim de prolongar os dias da tua vida na terra que o eterno seu Deus está lhe dando. Aqui há uma promessa da Torá de vida cumprida, de longevidade como recompensa para honestidade em pesos, medidas, volumes e assim diante. E a Torá continua com uma palavra muito forte, que toavat Hashem Elokecha kolosele, porque Deus abomina a pessoa que falsifica pesos e medidas. 3 vezes apenas, em todo o Pentateuco, em todos os Hamishá Chumshei Torá, aparece uma linguagem de Leman yarichu yamecha, que seus dias vão se prolongar. Uma é na injunção do decálogo de honrar pai e mãe, kabed et avicha vetimecha, lá Deus já promete a recompensa, uma vida cumprida. Uma segunda vez foi também nesta última porção de Kitetse, no livro de Devarim, do Deuteronômio, de não pegar a mãe na frente dos filhotes, uma forma de poupar crueldade frente a pássaros. É a segunda vez que a Torá diz explicitamente vida cumprida. E a terceira vez é neste contexto de honestidade, de se cuidar e muito de não falsificar pesos, medidas, volumes e assim diante. Uma coisa interessantíssima. Se vocês me permitem, eu gostaria mais uma vez um pouco analisar melhor esta injunção. Lota su avel bamishpat. Vocês não vão fazer falsidade no seu julgamento. E no mesmo verso, no livro do Levíticos Vaikra, Bamida, Bamishkal, Ubamsura. Pesos, medidas e até volumes de líquidos. Olha bem, a Torá está comparando aquele homem, aquele juiz que faz um julgamento inequitável, que está favorecendo o rico, o seu amigo dele. Lotasu avel bamishpat, um julgamento falso, a pesos falsos, a medidas falsas. No mesmo versículo, e o Talmud diz, eu me permito aqui de citar para vocês, o Talmud diz o seguinte, Melamed shamocher nikra dayan, aquele que vende com pesos falsos é chamado de juiz. Shim shiker bamigda, se ele falsificou a medida, ele se chama Avel Sanui Meshukatz Cherem Vetoiva. ele é chamado por Deus de abominável, abnegado, ruim. E o Talmud continua dizendo, o que, que significa falsificação bamida, nas medidas? Zu medidat karka é o momento que se vai medir um terreno. Dois irmãos herdaram um terreno de seu pai. Cada um tem a mesma medida. Diz o Talmud, não pode medir um na época das chuvas e o outro na época do verão. Por quê? Porque aquela corda especial que eles usavam para medir, na época da chuva, ela está mais úmida, ela estica mais. Na época do verão, quando está bem seco, ela encolhe um pouco. Um terreno vai ser maior, o outro terreno vai ser menor. Olha até onde os nossos sábios se cuidam com honestidade. Bamishkal, nos pesos, diz o Talmud, é proibido você colocar os teus pesos, você tem um peso para o balança, para a balança, a gente tem peso de um quilo, de meio quilo, e assim, não coloca eles, deixa de molho dentro do sal. Por quê? Porque eles vão ficar um pouco mais pesados. E se você deixa muito tempo no sal, o sal vai consumir um pouco do metal, vão ficar menos pesados. Não podem. Bamesura, diz o Talmud, Sheloyartiach. Quando você vai servir a alguém um copo de cerveja, ou de vinho, ou qualquer outra coisa, e você joga com rapidez, com agilidade, o que, que acontece? Você cria espuma. 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 Só o que, que acontece? Você não está vendendo um copo inteiro. Você vendeu um copo, 3/4, o resto é espuma. Você está enganando. Você está vendendo 1 metro de tecido, mas é 95 centímetros. Você está enganando. Senhores, isto são leis bíblicas. E olha o que, que a Torá continua. No mesmo verso, Mosnet Tzedek, Avnet Tzedek, Eifat Tzedek, você vai ter um balanço correto, e pesos corretos, e medidas corretas, volumes corretos. Yelachem, vocês vão ter isto. Ani Hashem Elokechem, eu sou eterno, seu Deus, Asherotzeti etrem Eretz Mitzrayim, que lhe retirei do Egito. No mesmo versículo. Por que, que tinha que terminar com isto? Deus já falou, precisa de pesos e medidas corretos. No mesmo versículo, eu sou eterno, seu Deus, que lhe retirei do Egito. Sabe o que o Talmud diz? Eu sou o seu eterno Deus. Que lá no Egito, eu soube reconhecer quem é primogênito judeu ou quem é primogênito egípcio. Não houve segredos. Você não vai me enganar. Ani hushe atid li para mi mishe tomen mishkelotav bamelach. Eu vou saber como realmente castigar aquele homem que coloca seus pesos dentro do sal para eles serem um pouco mais pesados. E o Talmud termina dizendo, Kol ha-kofer b'mitzvat midot, ki ilu kofer b'yetziat Mitzrayim. Aquele que renega esta lei bíblica dos pesos e medidas é como se lhe nega a saída do Egito. A saída do Egito, que é o nascimento do povo de Israel, que é o início de tudo, que era a condição para poder receber a Torá no Monte Sinai, se alguém falsifica nos negócios, é um homem desonesto, ele está negando uma parte essencial da história do povo de Israel. E por isso Deus fez questão de colocar isto no mesmo versículo. Exatamente onde que proíbe pesos e medidas falsas, ele fala, eu sou eterno teu Deus que lhe retirei do Egito. Palavras duas. A gente sabe que Raquel, quando ela encontrou Jacob, ele gostou tanto dela. 7 anos trabalhou por ela. Passou rápido, de tanto amor que havia. Ela disse para ele, escuta, você tem um problema. Se chama meu pai. Meu pai, Avi Ramaihu, ele é um homem que engana. Se você quer procurar no judaísmo, a gente sempre faz isso nas nossas palestras, procurar quem é o paradigma de uma pessoa desonesta. O homem falso é Laban, Labão em português. O sogro de Jacob, o pai das duas irmãs Raquel e Leá. Ele era um homem que enganou Jacob desde o início. Desde se encontraram já começou a enganá-lo. Mais tarde os salários prometia, ah, dava B, não é isto, não, falei animais manchados. Não é manchado. Depois falei, não, falei animais listrados. Falei isso. Enganou ele mais de 10 vezes. Salário alto e baixo e rebaixo. E olha, homem desonesto. Por isso Raquel avisou ele. Olha bem, avi Ramayu, meu pai engana. So Jacob respondeu, Achiv anilo beramaut. Se precisa, eu sei também responder à altura. Porque o tzadik é permitido com as pessoas deste tipo responder à altura. E Jacob soube. Mas infelizmente enganou ele. Na primeira noite, em vez de mandar Raquel, acabou mandando Leá. Isto é um exemplo de falsidade. Os nossos sábios dizem que um homem tem que se cuidar com a falsidade. O próprio Talmud diz, comentou a falsidade. Antigamente, alguém perdia um objeto na rua, bastava ele chegar, dar algum sinal e recebia de volta. Fazia a grande mitzvah de devolver um achado perdido. Diz o Talmud, Mishrabu haramaim, já que infelizmente tem mais gente que engana por aqui, não basta trazer sinais. Ele tem que trazer também duas testemunhas que ele é uma pessoa honesta. Os homens honestos são prejudicados por este tipo de pessoas que estão na sociedade, sem dúvida nenhuma. A honestidade e a falsidade no judaísmo abrange dezenas e centenas de leis, detalhes, como não enganar, como não roubar a mente da pessoa. Lifnei iver lo titen mirshol, não poderá colocar um obstáculo na frente de um cego. Não é somente fisicamente alguém cego. Alguém que não entende. Um homem que não entende bem do negócio vem lhe pedir um conselho. Você está vendo que eu tenho um tolo na tua frente, um bobão, e você dá para ele o conselho errado. Ele queimou toda a mercadoria. Acabou com tudo, perdeu tudo. E você, que tem uma loja com a mesma mercadoria, acabou se saindo bem nisto. Isto é um puro exemplo de enganação. Gnevat dat, é proibido roubar a mente. É proibido você entrar numa loja, tocar, perguntar quanto que é, como que é, se você sabe se não vai comprar. Por que que você está fazendo isso? Você sabe que não vai comprar. Só para atrapalhar a pessoa? Só para você, na verdade? Não pode. A lei proíbe você. Roubar não é apenas roubar um objeto. Você pode roubar o tempo de uma pessoa. Pode roubar a mente, o intelecto dele. Isto faz parte. É proibido pela lei bíblica. E, aliás, mais uma vez estava na porção desta semana de uma pessoa atrasar salários de operários. Tem que pagar um salário em tempo. Se você combinou com ele um dia de pagamento, diz a Torá que você tem que pagar isso em tempo. Olha o que o Talmud diz. Kol hakovesh shachar sachir. Se alguém engana e aguarda, quer dizer, ele está empurrando o salário de um operário, que ilul notel nafsho mamash. É como se ele está tirando vida desta pessoa. É o ganha-pão dele. Não pode atrasar salários. E o Talmud não se envergonha de dizer que muitos homens ricos, bem-sucedidos, perderam seus bens por não pagar seus assalariados em tempo. Assim diz o Talmud. Kashe onshan shel midot me onshan shel arayot. O castigo para pesos, medidas falsas, é pior que o castigo de incesto, diz o Talmud. Olha, relações incestuosas é uma coisa absolutamente longe de nós no judaísmo. Uma coisa ilícita, impensável, diz o Talmud, que falsas medidas e pesos é pior. Aquele homem que se faz de cego, que se faz de doente, והמקפח את שוקו, aquele que faz que ele tem dificuldade de andar para mendigar, para poder pedir às pessoas. Ele é homem falso, e não niftar min haolam, et sheyavo lidekach. Ele não falece deste mundo até ser manco, até ter dor de barriga, até que na verdade se faz de cego. Tudo que ele falsificou acontece no final. Quer dizer, o judaísmo não permite que alguém engana o outro. E por isto não acontecer, precisa ter juízes bem afiados. Precisa ter homens que são capazes de reconhecer o enganador. Reconhecer o falsificador, o que ele faz. Olha, ele pegou. E isto tem que ter a bênção de Deus. Na nossa história, graças a Deus, não faltou grandes rabinos sábios que souberam, quando se apresentava duas pessoas na sua frente, já sabiam detectar quem é o mentiroso. Isto é a grande sabedoria que Deus manda para um juiz verdadeiro, um juiz temente a Deus. Eu não vou lhe contar agora todas estas histórias que são compridas, mas pelo menos duas, três, para vocês verem até onde que o juiz tem que se cuidar, ser cauteloso. Hizaharub divrechem. Havia um grande rabino em Praga, se chamava Onoda Biuda. Ele viveu um pouco antes do Baal Shem Tov, 280, 290, 300 anos atrás, mais ou menos. Era um grande mestre, ele se chamava Reb Cheskel Landau. Sobrenome dele era Landau, tem até familiares aqui em São Paulo. Ele era conhecido pelos julgamentos equitáveis que ele fazia. Um belo dia, um homem da cidade de Praga, que o sustento dele estava com dificuldade, conseguiu um trabalho na Hungria. Viajou até lá e falou para sua família que ele vai para um tempo para fazer, para acumular dinheiro para poder voltar para sustentar sua família. Não havia outra possibilidade e este homem viajou lá, conseguiu um emprego, ficou 2, 3 anos, acumulou finalmente um bom pé de meia, juntou todas as economias desses 2, 3 anos e se aprontou para voltar para sua família, para Praga. Ele está querendo sair da Hungria, quando ele viu um mercador, um vendedor, um comerciante de vinhos, um judeu, um patrício, que está se aprontando para levar sua mercadoria de vinhos, vinhos kasher, obviamente, para Praga, para vendê-los. Falou, posso pegar carona? Falou, sim, não tem problema. E os dois viajando. No caminho, este judeu estava muito preocupado com as economias dele. Imagina, 2, 3 anos de suor, de árduo labor. Onde que ele vai colocar o dinheiro? Eles vão dormir numa hospedaria, aqui e lá, alguém mexe. Ele estava extremamente preocupado. Como as moedas estavam numa sacola de couro, num momento de inadvertência, quando o cocheiro, o comerciante, ou melhor, o comerciante saiu para beber alguma coisa, ele falou, o melhor lugar é guardar isto dentro de um barril de vinho. Ele entrou atrás, ele abriu um dos barris de vinho, enfiou lá a sacola com as moedas, com tudo, e fechou o barril e fez um sinal para saber em que barril que está. Quando ele voltou, quando ele desceu da carruagem para voltar, ele de repente viu que o outro comerciante de vinho estava passeando por lá. Isso deixou ele um pouco preocupado. Depois se acalmou, ele não deve ter visto, com certeza não deve ter visto. Se acalmou e viajaram. Viajaram, tudo bem, a viagem leva um tempo. Finalmente, chegou em Praga. O comerciante de vinho parou primeiro a carruagem dos seus familiares, entrou lá a falar algumas coisas. O nosso homem, que estava querendo recuperar suas economias, não hesitou, entrou na carruagem atrás, abriu o barril, estupefato, ele está vendo que não tem mais dinheiro. O homem estava triste, o homem estava deprimido, ele estava arrasado, imagina 2, 3 anos de trabalho, de dúvida, deixou a família, todas as economias foram. Ele imediatamente suspeitou, obviamente, o comerciante de vinho. Ele chegou para o comerciante de vinho e falou, escuta, você não, no momento, talvez não, não se conteve, talvez, quem sabe, se colocou a mão nas minhas economias. O quê? Eu te dei uma carona de graça, ainda da Hungria até Praga, e você vem me suspeitar uma coisa dessa? Ficou chateado, como uma coisa dessa? O homem estava arrasado, mas as suspeitas continuaram. Ele não sabia o que fazer. 3 anos se foram, ele voltou para sua família sem nenhum tostão. O que que faz? Ele resolveu ir falar com o rabino da cidade, Reb Chezkel Landau no da Biuda. Contou para ele, falou, me chama, quem você está suspeitando? Ele falou, eu estou suspeitando o comerciante. Por quê? Ele falou, olha, ele foi lá, não, você tem visto alguma coisa? Não tenho, mas estou suspeitando. Manda ele chamar ele. Mandou chamar aquele comerciante de vinho. O comerciante falou, como que esse homem fala uma coisa deste? É impossível uma coisa deste. Eu pegar, eu dei para a Rona, foi bondoso com ele, está me suspeitando uma coisa. Imagina! E o homem negou totalmente e se fez de chateado e tudo isso. O Nodabilda falou, realmente, este homem está suspeitando a todo, ele não tem prova nenhuma. Nem caberia falar uma coisa deste. Talvez o cocheiro ou a outra pessoa que pode ter feito isto, não você. Só o comerciante falou, é, realmente, se o cocheiro, pode ser que o cocheiro, eu nunca. O rabino parou um instante e falou, bom, mas se o cocheiro fez isto, ele mexeu no vinho, que neste caso eu vou ter que avisar na cidade que o seu vinho não é mais cachê, porque pode ser que ele abriu todos os barris, quem sabe ele mexeu, ele transformou ou trouxe um outro vinho. Quer dizer, não é você, sem dúvida, mas vou ter que avisar que a sua mercadoria se tratava de uma carruagem bem cheia de barris, era um comerciante que vinha cada mês, cada 2 meses, vou ter que avisar na cidade que sua mercadoria não é mais cachê, não é mais apto ao consumo. O homem começou a pensar o que, é que ele fez aqui. Ele vai queimar toda a mercadoria, que não é apenas mercadoria, mas que é o ganha-pão dele. Ele é um vendedor de vinho, disto ele vive, toda a família. Ele falou para o rabino que ele precisa falar com ele em particular. E vocês obviamente entendem o fim da história. No final ele falou realmente, foi eu, fiz um erro, não tem dúvida, eu acabei pegando isto, eu não posso queimar, por favor, não anuncia com o meu vinho, que a minha mercadoria não presta, você vai me acabar com o meu negócio. Foi eu que fiz isso, o rabino obviamente falou para ele como consertar isto, porque no judaísmo não existe conserto, se não devolve o objeto, tem que devolver, não tem jeito, se alguém roubou um objeto pelo judaísmo. Ele tem que correr, o Talmud diz, até Madai. Madai sabe onde que é? Até a Pérsia, o final da Pérsia, entre Pérsia e Índia, tem um país chamado Medeia. É lá que ele tem que correr para devolver. Não tem jeito. Se ele foi no tribunal e jurou que não tem, e depois ele quer fazer tshuva, ele tem que devolver Veshive Takzela. Ele vai ter que devolver o objeto roubado. E o rabino disse para ele, o rabino foi sábio, soube como pegar este homem desonesto. Assim também, conta-se uma história em Praga, só para vocês terem alguma ideia um pouco dos nossos sábios. O Nodá Biúda foi acionado por mais uma queixa. O que aconteceu? Tinha um homem que ele era o comerciante, rico, bem sucedido. E ele tinha um cocheiro que acompanhava ele anos e anos nos negócios dele. Eles estavam de passagem perto de Praga. E os dois estavam de passagem perto de Praga, obviamente, e este cocheiro era exatamente serviável, ajudava ele, que lá tudo que precisava. De repente, o homem, o comerciante sucedido, levanta de manhã, ele olha para a cadeira onde ele deixou as roupas dele, ele vê que não são as roupas dele, são as roupas do cocheiro, do empregado. Falou, estranho, o que é isso? Ele abre a porta e lá está o cocheiro com as roupas dele vestidas. Fala, mas coloca as suas roupas. Como, meu irmão? Para com esta brincadeira, me devolve minhas roupas, o que, que é isto? Fala, não, estas, você pode vestir, hoje você vai vestir as roupas de cocheiro, estamos mudando. A partir de agora sou eu o dono e você o empregado. O homem pensou, bom, escuta, eu vou lhe desculpar, para com isto, vamos continuar sério. Nada disto, o cocheiro se aproximou dele, um pouco com uma demonstração de força, falou, você, a partir de agora, é você o cocheiro, o empregado. Eu sou o dono das coisas. Não teve jeito. Este judeu fraco teve que escutar também o outro judeu patrício e não teve outro jeito. O comerciante se tornou empregado e o empregado cocheiro se tornou o dono das coisas. E não tinha jeito, ninguém conhecia lá na região e outro com força fez um cocheiro. O comerciante se sentou lá nos cavalos, começou a bater e começou a levar o outro. Ele estava desesperado, ele falou, o que eu faço? Aqui ninguém me conhece, ninguém vai acreditar. Ele não tinha nem documento, nada com ele. Para onde que eu vou ir, ninguém vai acreditar. Ele estava desesperado. E assim eles entraram na cidade de Praga. E o outro aproveitando, explorando, fazendo, você vai me comprar aqui, vai lá. Não tinha outro jeito. Até que ele entrou rapidamente no Rabino Nono da Biuda e contou a história. O Rabino Nono da Biuda falou, me chama o outro. O outro entrou perfeitamente, falou, confiante, quem vai poder comprovar? Eu sou dono do outro cocheiro. O outro falou, não, eu sou o cocheiro, eu sou o comerciante. Começou uma briga na frente do Rabino. Um falou, eu sou o cocheiro, outro comerciante. Falou, não, eu sou o cocheiro, outro comerciante. Quem pode provar? Dois desconhecidos numa cidade nova. O Rabino escutou as queixas de um, as queixas do outro realmente. E o Rabino disse, num caso complicado, deixa um pouco pensar. Pediu para os dois atender lá fora, esperar na sala de espera. Lá na sala de espera, o verdadeiro negociante estava nervoso, estava triste, estava com aquela roupa rasgada, chorando, ele estava com aquela... Ele não se sentia bem, ele estava com medo, o que vai acontecer? O outro estava confiante, tranquilo, okay? Absolutamente certeza que o veredito seria a favor dele. Passa uma hora, passa duas horas, o Rabino está pensando, o Rabino deixou eles lá plantados bastante tempo que até eles... Meus estavam não adormecidos, mas meus assim sonolando, esquecendo um pouco para que vieram. De repente o Rabino abriu a porta repentinamente e falou, o cocheiro, por favor. E aquele com a roupa bem bonita se levantou e de repente se tocou, queria se sentar de novo. Rabino, é você o cocheiro, aqui. O Rabino emitiu obviamente um veredito equitável e sob cuidado do caso. Senhores, senhoras, isto é a grande sabedoria torânica, a sabedoria talmúdica, a sabedoria de poder reconhecer entre aquele que é realmente ou apenas um homem falso, um homem estelionário, um homem que simplesmente é desonesto na frente do homem correto, que anda no caminho como se deve, que se chama em hebraico Yashar, Yosher, Retidon. Uma outra pequena história, apenas antes de falar um pouco de honestidade, que é muito importante, se conta a seguinte história. No início do século, uma história um pouco mais contemporânea, um pouco mais moderna, 70 anos atrás, 60 anos atrás, um judeu de Jerusalém, coitado, que a situação não andava bem, que ele estava mal mesmo, de repente teve que sair de Jerusalém para arrumar seu sustento. E ele foi para Nova York tentar sua chance lá, falou para a família, para a esposa, para os filhos, vocês ficam lá, realmente, e aguarda que quando faço um pouco de dinheiro, mando para vocês. Ele chegou para Nova York, como todos os primeiros imigrantes, lutou bastante, suou, finalmente arrumou um emprego, começou a ganhar dinheiro, e a coisa estava indo bem. Ele estava procurando como mandar dinheiro para a sua família. Naquela época não era assim. E um belo dia ele está andando nas ruas de Manhattan e encontrou um judeu de Jerusalém. Fala, puxa, você quando volta? Ele fala, semana que vem. Você pode me fazer um favor? Eu estou com um envelope cheio de dinheiro para minha família, que eu deixei minha mulher lá e tudo isso. Faz um favor, leva isto para minha família. Falou, tudo bem. Ótimo. Sim, mas falou aquele judeu, e quanto que você me paga por isso? Como quanto te falo? Eu estou te pedindo um favor, você está viajando de qualquer jeito. Não, tem um risco, estou pegando, estou levando consigo, não é assim. Quanto você vai mandar? Falou, vou mandar 10 mil. Bom, quanto você me dá? 1000. 1%, 10%, 1000, 10, tudo bem. Não, 1000? Eu vou viajar até lá, que é isto? Está brincando? 6 semanas no navio, levar consigo, eu estou protegendo o dinheiro. Este homem, coitado, estava chocado. Nunca estava esperando uma atitude deste com a amiga a pedir ganhar alguma coisa em cima da pobre esposa que está esperando em Jerusalém. Quanto você quer? Te dou 2.000. Não, o que, que é isto? 3.000. O homem se exasperou muito, sabe o quê? Você dá para ela quanto você quer. Pronto. Já está com medo que a mulher não vai ganhar nada. O outro falou assim, me dá isto por escrito? Falou sim. Pegou um papel, escreveu. Olha, você dá para minha esposa quanto você quer e pronto, mas me leva esse dinheiro para Jerusalém. Deu para ele o documento. O outro estava muito contente com o documento. Foi, pegou no navio e foi. Você sabe que o navio, 6 semanas, ele pensou no início, quando ele entrou no navio, ele falou, bom, eu 2.000. 8.000 para ela, 2.000 para mim. Depois passou uma semana, ele falou, poxa, mas eu estou assumindo muitos riscos aqui, 2 não é um. 3.600, duas vezes high para mim, 2.600, 3.600 é um bom número. 3.600, depois de 3 semanas no navio, você sabe, sempre carregando o dinheiro consigo. Ele falou que eu posso pegar quanto que eu quero. 4.900 para mim, 5.100 para ela. Isto ainda é um bom número. Ela está sempre com a maioria. Eu 4.900 para o meu serviço, tudo bem. 4.900 não é tanto. Chegou na quinta semana, ele está já se aproximando do porto de Aco. Que é isto? Eu a minoria, ela a maioria. Que é isto? 7.200. Um múltiplo de raio, 4 vezes raio, só para mim. E para ela, 2.800. Final da história, quando ele pisou em Jerusalém, ele falou, dou 9.500 para mim, 500 para ela. Ele chega em Jerusalém, ele bate na porta da pobre esposa. Como está meu marido? Está vestido, está bem, como está fantástico. Ele mandou para você um dinheiro. Quanto? 500. 500? Imagina, é impossível. O homem era honesto, ele estava com dor. Ele falou, eu vou te falar a verdade, ele mandou mais, mas ele disse que eu podia pegar quanto que eu quero. Ele mandou mais, sim. Sí. Não acredita? Ele tirou o documento. A mulher quase desmaiou. Imagina. O homem vai ficar com a fortuna do meu marido que trabalhou lá em Nova York. Eu vou ficar com 500. Ela estava desesperada. Ela estava chorando, se pode imaginar, filhos para vestir, para comer. Ela não hesitou, foi para o Bedin. Bedin é o tribunal rabínico. Ela se queixou, falou, meu marido está lá fora. Faz tempo que me promete mandar alguma coisa. Nunca mandou. Primeira vez chega aqui alguém, um portador com dinheiro, ele me dá 500, como é possível? O Bedin chamou aquele energúmeno. Chegou lá, perfeito. Ele falou, olha, vocês podem falar o que vocês querem pensar de mim, mas uma coisa posso lhe garantir. Eu estou cumprindo a lei. E o homem tirou um papel. Falou, olha, eu ganhei mais, não tem dúvida. Ele me deu 10.000. Mas eu estou dando para esta mulher 500. Ele começou, o Bedin mandou todo mundo se retirar. Absolutamente. E os rabinos ficaram lá uma meia hora conversando, pediram um documento, analisaram tudo isso. Depois de meia hora, chamam os dois na frente sua. A mulher, coitada, e o homem, muito tranquilo. E o Bedin, o mais velho entre eles, o velhinho que é o Rosh Bedin, se chama aquele chefe do tribunal rabínico, levantou-se e disse o seguinte, o veredito nosso é, muito claro. Você, portador do dinheiro, vai ficar com 500. E ela, a esposa fiel que ficou esperando, 9.500. Falou, como? Está escrito aqui, eu estou com um documento assinado pelo marido. Exatamente. Nós estamos cumprindo o que está escrito no documento. Como? Olha aqui. O velhinho falou, olha, você sabe ler. Pode dar para ela o que você quer. O que você quer? Quanto você quer? 9.500? Pode dar para ela 9.500? Exatamente, o marido já previu o que vai acontecer. Você vai dar para ela o que você quer. Você quer 9.500? Vai dar para ela. Senhores, possuir dinheiro faz parte das vontades do homem. Faz parte das paixões do homem. Como todas as outras paixões de comida, de vontades sexuais, de roupa, o que seja, possuir dinheiro é uma delas. É um yetzer, que se chama em hebraico, é uma inclinação. O homem tem vontades pelo dinheiro. Até um grande sábio falou, o Talmud diz que antigamente havia grandes vontades e paixão pela idolatria. Grandes homens nossos tropeçaram com a idolatria. Nós, é difícil para nós entender que um rei de Israel possa de repente servir uma estátua, um ídolo. É absurdo. Mas naquela época era uma paixão forte. E o Talmud diz que Deus trocou o Yetzer Hara da Avodah Zarah, trocou as paixões e as inclinações para a idolatria por vontade de dinheiro e mulheres. Assim está escrito nos nossos. O Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, o Balatânia, disse, eu não sei se ele fez um bom negócio. Mas assim está escrito nos nossos livros. Possuir dinheiro é uma coisa legítima no judaísmo. O judaísmo não tem nada contra, mas tem que ser educado. A pessoa tem que saber como fazer isso. E tem que se cercar com várias leis. Existem mais cercas a respeito das possessões que o homem quer que sobre as leis de Kashrut. Por que isto? Porque esta vontade muitas vezes se torna tão forte que as pessoas perdem a moral e fazem atos desonestos para possuir mais bens, para aumentar suas finanças, para acumular mais possessões. É isto que é perigoso. Por isto os nossos sábios dizem, e isto é a grandeza de tentar reencontrar dentro do texto talmúdico como ele é relevante hoje em dia. O que que acontece? Muitas vezes você lê um texto talmúdico, a vaca de um bateu no boi do outro, o que que acontece? O que que tá visto comigo? Alguém fez um poço no meio da rua, se alguém caiu, paga a indenização, não paga. A gente pensa que são coisas que não tem nada a ver. A verdade é que se alguém analisa todos os casos que tem no Talmud, ele é capaz de traduzi-los numa linguagem atual. Ele é capaz de demonstrar que quando os nossos sábios disseram que é proibido limpar as massas e deixar elas brilhar para vendê-las melhor, ou é proibido você, na verdade, pentear o cavalo ou a vaca antes de vendê-la para ela vender melhor, para não enganar o cliente, isto são leis muito atuais. Tudo que consta no Talmud são coisas que estão muito atuais hoje em dia. É realmente as leis de moral e ética a respeito da economia dentro do judaísmo. Por isso os nossos sábios dizem, aquele que quer atingir santidade, ele tem que estudar os volumes de nezikim, de prejuízos. Aquele que quer atingir santidade, pureza dentro do judaísmo, que ele estuda as leis dos prejuízos entre os homens. Como não prejudicar o próximo. Saber que, na verdade, existe um efeito espiritual sobre o comportamento econômico de uma pessoa. Afinal, Pirkei Avot, a ética dos pais que todos vocês conhecem e que a gente mencionou tantas vezes neste ciclo, Pirkei Avot faz parte do Talmud em que parte? Em que volume? Nezikim. A parte dos prejuízos entre os homens. Porque é lá que precisa muito moral. É lá que a pessoa tem que se cuidar. Infelizmente, homens de bens, homens bastante abastados e afortunados, são capazes de cometer crimes econômicos se não há aquelas barreiras, aqueles freios que a Torá prescreve. O judaísmo está consciente que existe uma vontade. O Talmud diz que quem tem 100 quer 200. O mi sheyesh lo 200 rotze daled meot. Quem tem 200 quer 400. Não adianta se enganar, a gente sabe isto. Esta vontade é forte. Muitas vezes mais forte que a própria moral. Se conta uma história interessante de um grande mestre hassídico, se chamava o Divrei Chaim. Na sinagoga dele, no meio do Yom Kippur, um dos homens dos pilares da sinagoga, um dos homens ricos da sinagoga, de repente começou a se sentir mal. Mas muito mal. Pela lei, quando alguém se sente mal, tem que dar para ele comer. Só que a lei em Yom Kippur é que você começa a dar para ele um pouco, quantias pequenas. Se ele melhora, não precisa continuar e cortar o jejum. Ele pode continuar o jejum. Depois você dá quantias maiores. Até que se precisa pela saúde, obviamente você corta o jejum e dá uma refeição inteira. Este homem estava mal, estava mal. Ele começaram a dar pouco as quantias de líquido, um pouco começaram a dar pequenas quantias de comida e comer. E ainda ele não estava mal. O rabino de longe estava olhando, viu a cena, ele chegou na frente desta pessoa e colocou no ouvido dele, falou, se você quer a gente te dá uma refeição farta, não tem problema nenhum, mas vai te custar 500 para as obras assistenciais da comunidade, para os pobres. De repente voltou a cor no rosto. De repente ele sentiu mal e falou, não precisa mais, estou muito melhor. Quer dizer, existe dentro do homem nesta parte, nós não vamos se enganar, faz parte, a gente sabe isto. Se o homem não cuida desta parte de honestidade no trabalho, ele é capaz de destruir a sociedade. Os nossos sábios dizem que Sodom e Gomor foram destruídas por causa também de não querer dividir bens entre si. A geração do dilúvio, que recebeu um castigo tão grande, mas tão grande, o que, que aconteceu lá? Diz o Talmud Yerushalmi que o amor pelo dinheiro era demais. Interessante, a gente sabe que a geração do dilúvio chegou a praticar os três piores pecados do judaísmo. Assassino, incesto, idolatria. Só como que o Talmud diz aqui que era o amor pelo dinheiro? Os comentários dizem que começou assim. Quando o amor pelo dinheiro, sem absolutamente nenhuma ética, a desonestidade, a falsidade, levou aos piores pecados. Isto pode destruir sociedades inteiras. Por isto que no judaísmo é muito importante que roubar é uma proibição divina. Não é apenas um mandamento entre os homens que em certas situações pode eventualmente desculpar o ladrão, depende se ele pegou apenas uma laranja, etc. Não. Não há diferença. É proibido. Din pruta que din meia, diz o Talmud. Que foi um centavo ou que foi cem é igual. Como se diz em francês, qui vola neuf, vola bœuf. Quem roubou um ovo, roubou um boi. Só tem que se cuidar. O judaísmo, interessante, hoje, em todos os países, graças a Deus, existem realmente órgãos do governo que fazem este controle de pesos e medidas. Entram nas lojas, olham os balanços, olham os pesos, olham os volumes que se vende leite, se é um litro e assim diante. Mas antigamente, pela lei judaica, quem faz isto não é o governo. Era o Bedin. Era o tribunal rabínico que tinha esta responsabilidade de mandar seus shluchim, seus emissários, e entrar nas lojas. E assim se fazia até século XVIII. Existe uma espiritualidade lá dentro. Faz parte do povo hebreu. Se alguém rouba, ele perde um pouco do semblante divino. Ele perde desta herança que era Abraham a Ivri. Abraão o hebreu. O que significa o hebreu? Aquele que está do outro lado da margem. Que tem que ser um exemplo de moral, de comportamento, principalmente nesta parte econômica. E por isto, a primeira pergunta, quando um homem chega após 120 anos lá em cima, você sabe que existe muitas perguntas que são feitas quando a pessoa chega lá em cima. Existe um relatório, se retira os vídeos de últimas gerações e a gente começa a ser questionado. Uma das perguntas, por exemplo, se você dedicou tempo ao estudo da Torá, Kavata Itim la Torá, que vocês todos graças a Deus, pode responder absolutamente com a afirmativa de ter um shiur semanal e com certeza haverá mais e mais. Existe uma pergunta, pilpalta bachochma. Será que se aprofundou? Você foi honesto nos negócios? No comércio? Imagina. O judaísmo que tem tantas perguntas, que sem dúvida também vai ter que responder outras a respeito de kashrut, de shabat. Coisas enormes, importantes. A primeira pergunta. Como você agiu nos negócios? Inventou, enganou? Ou foi honesto, foi correto, se preocupou, cada centavo, um centavo, devolveu o que devia? Não enganou a mercadoria com falsas etiquetas? É isto que os nossos sábios dizem. Que a pessoa tem que se cuidar. É proibido absolutamente enganar. A pessoa que tem um empregado, ele empregou ele apenas para um dia de trabalho, diz o Talmud. Só um dia. Ela lhe fez escol echat. Ele pediu para ele, por favor, vai me colher um cacho de uvas apenas. Nada, um cacho do que nada. Não pagou em tempo. Isto é gravíssimo. Ele está transgredindo o que a Torá está dizendo. Lo talimpu latzachir itra ad boker. Não poderá deixar até o próximo dia de pagar o salário. E por isto que o operário também não pode enganar. O Talmud diz, I igra lo pagra. Se você tem salário, não pode ficar sem fazer nada. Se está sendo pago, trabalha. O operário que entra no campo e fica lá jogando cartas, está enganando. Está enganando o seu patrão. Pela lei da Torá, é proibido não apenas falsificar pesos, que isso já conversamos. É proibido manter um peso falso em casa, mesmo para um outro uso. Vamos dizer que um homem tem uma garrafa que está escrito sobre ela 1 litro. Mas não é 1 litro, é 90 centilitros. Ele usa ela em casa só para retirar lixo, qualquer coisa que seja, até o banheiro. Diz a Torá, proibido, lo ye beveitra, não pode ficar na sua casa. Tem que retirar de casa. É uma coisa proibida ficar numa casa de Israel. O Talmud diz, renvani, um lojista tem obrigação de limpar seus pesos 2 vezes por semana. Ele limpa o balanço, está escrito, alcohol, mishkal ou mishkal, cada vez que ele usa. Sim, no atacadista, basta 1 vez por semana. É um balabait 1 vez por ano. O Talmud diz exatamente quantas vezes. Porque você sabe que com o tempo vai se acumulando poeira. Automaticamente se acumula poeira, ou se acumula algumas gotas de líquido, cola um pouco, o peso é diferente. Acumula a gordura na balança. Se você não limpa, não é mais o peso correto, você está enganando. Obviamente que tem uma tolerância. E o Talmud, também o Shulchan Aruch, a lei diz claramente. Isto é uma história extraordinária no Talmud. De 2 grandes sábios. Um se chamava Rabbi Lazar Rabbi Tzadok, filho de Rabbi Tzadok, Rabbi Lazar. O outro se chamava Abba Shaul. Os dois tinham depósitos de vinhos e azeite. E eles abasteciam a cidade de Jerusalém, principalmente nas festas. Pesach, Shavuot, Sukkot, quando vinham muitos peregrinos e todo mundo queria passar a festa em Yerushalayim, eles abasteciam todo mundo com vinho e azeite. Quem precisava fazer uma festa, um banquete, um jantar em casa, pegava lá. À noite, eles deixavam o óleo e o azeite dentro das medidas corretas, um queria 0,5 litro, outro 1 litro, 1,5 litro, eles deixavam, mediam à noite e vendiam de dia. Eram 2 grandes sábios, quando tinham tempo livre, eles ficavam estudando. Eram grandes sábios que eram consultados até em dúvidas de Talmud. Assim do Talmud. Eles tinham um costume interessante. Após que vendiam para o cliente, eles pegavam as jarras na qual eles jogaram, vamos dizer, 1 litro de azeite, 1 litro de vinho, etc. E colocavam acima de um baril e deixavam a jarra virada. Para gotejar. Gotas por gotas. Eles falavam, o que fica lá dentro não é nosso. É do cliente. Claro que estas gotas você não pode se cuidar, fica com ela, fica grudado, o líquido é viscoso, ele fica nas paredes da jarra, dos jarros. Eles deixavam o jarro assim, inclinado para baixo, a noite inteira gotejando. Durante alguns anos, eles acumularam 300 jarros de azeite e 300 de vinho. E vieram um belo dia para os sábios e falaram, isto não é nosso. Os sábios falaram, não, pode, pela lei, su, você não fez nada de errado, você vendeu, claro que cola um pouquinho. Os sábios, nós não queremos aproveitar disto, não é nosso. Ficou algumas gotas na jarra, não é nosso. Nós ofertamos isto para o templo de Israel. Olha a honestidade até onde que vai. Os sábios pegaram, falaram, se vocês são tão honestos, tão especiais, que sua parte do mundo vindouro está garantido. Nós pegamos o azeite, esse vinho, nós vamos vendê-lo, e com o dinheiro, nós vamos fazer cavar poços novos de água aqui em Jerusalém. E quando virão os peregrinos, todos vão receber desta água. Com certeza, entre os peregrinos, haverá também seus clientes, e será devolvido para eles. Mas olha a preocupação dos nossos sábios com a honestidade, com a retidão. Existe a enganação nos preços também. Dentro do judaísmo existe a proibição de ona'a, lotonu. Não é como a pessoa pode colocar qualquer preço para qualquer mercadoria. Não é tão simples. E se ele quer ter lucros de 100 ou 200%, ele tem que avisar o cliente. Tem que ser uma coisa conhecida. Isto se chama em hebraico na'at mamon, principalmente quando se trata de produtos básicos como pão ou outros. Existem leis a respeito. Nós não podemos, numa forma desta, agora uma aula tão rápida se estender, mas tem muitas leis no judaísmo a respeito de tudo isto. Existe uma coisa pior ainda, que é o na'at dvarim, oprimir o outro com palavras, não com dinheiro, você puxa o preço bem alto, que isto é proibido, mas com palavras. Palavras duras. Lembrar, por exemplo, a um Baal Tshuva seu passado. Uma pessoa que tinha um passado duvidoso ou qualquer coisa, estava longe do judaísmo, de repente ele voltou para um judaísmo bastante atuante, se tornou uma pessoa idônea como se deve. De repente você chega para ele e fala, quem é você? Um ano atrás, dois anos atrás, você ainda era. Isto se chama Ona'at Dvarim. É pior ainda que qualquer coisa. Porque a enganação no preço é oprimir o outro, é explorar o outro com preços altos, ainda dá para facilmente consertar isso, não é complicado. Mas oprimi-lo com palavras é muito mais difícil a chuva para isso. Senhores, nós estamos chegando ao final deste curso, mas me parece que está bem claro e todo mundo está vendo como que a idoneidade é uma grande prioridade no judaísmo. O Talmud nos diz que Shimon ben Shetach, era um grande sábio do Talmud, um belo dia comprou um burro do gentio. Quando trouxeram os alunos o burro que ele comprou com a sela, de repente ele abriu a sela e achou lá dentro um diamante caro. Ele não hesitou. O burro era dele, a sela era dele. Assim que ele comprou, o outro talvez desistiu. Mandou devolver tudo. Quando aquele gentil recebeu aquele diamante de volta, ele falou, Baruch Elokei Shimon ben Shetach. Abençoado o Deus de Shimon ben Shetach, que tem pessoas tão honestas aqui na terra. Ele fez um Kiddush Hashem. Ele santificou o nome de Deus. Ele mostrou que um judeu é honesto, homem reto. E assim no Talmud não falta histórias a respeito. Shohad, a grave proibição de corrupção. A pessoa dá dinheiro por fora. Se chama suborno. Shohad, o juiz não pode receber suborno. Nenhum juiz. Qualquer pessoa que recebe suborno, automaticamente ele se torna cego. A Torá diz, Shohad yaver enei chachamim. Até as pessoas sábias, que a Torá chama de sábias, o suborno cega eles. Por quê? A palavra shohad vem da palavra shehuchad. Assim diz Reb Levi Yitzchak de Berditchov. Se torna uma pessoa. Você recebendo o suborno do outro, você com ele se torna uma pessoa. Had, é had, só um. Se você com ele é uma pessoa, você não consegue mais enxergar os erros. Adam Karov Latzmo, uma pessoa gosta de si mesmo, ele não vê os seus próprios erros. Não tem mais julgamento equitável. Conta-se no Talmud o seguinte. Rav Shmuel, uma vez, passou por uma ponte acima de um pequeno rio. Ele estava com dificuldade de andar naquela ponte e chegou uma pessoa e deu para ele a mão e ajudou ele para passar a ponte. Rav Shmuel agradeceu e falou para ele, mas quem você, de onde se veio? Não, eu vim aqui nesta cidade justamente porque eu tenho um julgamento e eu quero que você julgasse o caso. Não posso aceitar mais. Você me ajudou a passar a ponte, me facilitou, me deu algum conforto, não posso julgar mais a causa. E o Talmud conta uma vez de um outro juiz, de um gentil, que a Torá chama, que o Talmud em Masechet Shabbat chama de filósofo. Era um filósofo. Um filósofo. Que ele se vangloriava que ele não recebe suborno. Só chegou duas pessoas que estavam com um pequeno litígio, se chamava Rabban Gamliel e sua irmã. Sua irmã se chamava Ima Shalom. Ima Shalom, assim ela chamava. Ima Shalom, um nome interessante. E os dois tinham uma herança. Acabou de falecer o pai. Só chegou a irmã de Rabban Gamliel para este filósofo. E falou para ele, escuta, eu gostaria que você julgasse o caso. E você, por favor, recebe aqui um presente. Ele trouxe para ele um candelabro muito bonito de ouro. Obviamente que ele pegou. E ele falou, realmente estou olhando na lei e absolutamente não tem dúvida. A irmã com o irmão tem que dividir a herança por igual. Rabban Gamliel viu isto, ele falou, como? Que é isto? Você sabe que na Torá está escrito que só o homem, se tem uma irmã, mas o homem que recebe na verdade a herança, ele tem prioridade, como fica? Só Rabban Gamliel viu isto, ele trouxe, o Talmud diz, Hamor Lubi. Hamor Lubi significa um burro da Líbia, burro assim, muito especial, para ele de presente. O outro olhou realmente na lei, não, falou, realmente eu olhei aqui nos evangelhos, está escrito que nós não estamos mudando a lei de Moisés e que realmente a lei fica, se tem um irmão, neste caso é ele que era. Se não tem irmão, é a irmã, mas se tem irmão, ele que recebe. Sua mulher estava na frente falando para ele, mas sua sabedoria brilha como a luz do candelabro, ela falou. Assim, para lembrá-lo, que você está esquecendo que eu te dei um candelabro. Como fica a coisa? Sua sabedoria? So, Rabban Gamliel falou, ba hamor venatal haner. Vê o burro e pegou o candelabro. Quer dizer, o Talmud está querendo nos dar um exemplo que existem juízes corruptos, obviamente. E a gente sabe isto. E o Talmud fala que a corrupção acaba com a sociedade. É a pior coisa que pode ter. Só realmente um homem tem que se cuidar. Ele tem que pensar e continuar a ser honesto. Ele tem que saber que uma das primeiras perguntas que lhe será questionado lá em cima é como você foi. Foi reto? Houve retidão? Houve honestidade? Nasata venatata bemuna? Uma das três vezes que a Torá promete vida longa. Normalmente a Torá não coloca a recompensa do lado das mitzvot. Não é o caminho. Nós temos que fazer as mitzvot porque Deus manda. A recompensa é algo totalmente independente que Deus mandará, sem dúvida, nós não temos dúvida. Mas três vezes Deus faz questão de colocar. É uma das três vezes é exatamente nas leis da honestidade nos negócios. Isto não é por acaso. Isto é para nos ensinar algo extremamente importante, que isto é a base da sociedade. Isto é a forma de você criar uma sociedade justa, honesta, que saberá dividir, que saberá colocar barreiras e freios onde que a pessoa quer acumular bens de repente de forma desonesta e assim em diante. O rei David, o pequeno David Ameller, com esta história nós terminamos. Ele também demonstrou na juventude, quando era pastor ainda, que ele é muito capaz de julgar e reconhecer quem é certo e quem não é certo. O Talmud conta de uma história de uma viúva que estava viajando, ela também tinha suas últimas economias, história parecida com aquela que nós falamos no início. Ela tinha algumas moedas de ouro. Ela não sabia o que fazer com isso. Onde é que vai esconder isto? Só ela o que que fez? Colocou em nas jarras que ela tinha, as moedas de ouro, e encheu de mel. E deu para um vizinho, falou, me guarda estas jarras com ouro. Desculpa, me guarda as jarras de mel até que eu volto. Jarras de mel, uma coisa mais comum, eu estou voltando. O homem falou, cola, não tem problema nenhum. Um belo dia, este homem fez uma festa em casa, precisava fazer um bolo de mel, um honeycracker, justo antes de Rosh Hashanah, deve ser. E ele precisava um pouco de mel, e falou, com certeza posso emprestar, depois eu devolvo, não tem problema. Ele desceu lá no porão, com a vela, para pegar o mel. De repente, ele viu que brilha muito este mel. Ele colocou e tirou um pouco de mel. Ele viu que lá dentro tem ouro. Puxa, que coincidência. Na segunda também tem, na terceira. Ele não hesitou, tirou todo o mel, pegou as moedas, enriqueceu bem e depois recolocou um outro mel, fechou tudo como era. A mulher chegou de viagem, falou, por favor, pode pegar de volta, mandou para ela. Quando ela abriu, ela estava desesperada. A velhinha, a viúva, ficou com mel e sem ouro. O que que acontece? Ela foi pro Bedin, o tribunal perguntou para ela, desculpa, mas você tem alguma testemunha, uma linda história sua, que realmente tinha lá ouro, o tribunal não se acredita, mas você tem uma testemunha que viu que você colocou ouro lá dentro? Falou, não. Eu não queria que tenha testemunha, eu fiz isto exatamente para ninguém saber. Falou, não tem jeito. Se ninguém sabe, que podemos fazer? Como podemos julgar? Você pode ter razão, mas não tem argumentação. O homem está negando, o homem fala que não sabe nada, que ele te devolveu. Ela foi para o Sanedrim, que era o Sinédrio, a Corte Suprema. Falaram para ela assim, não tem testemunhas que viram você. Não tem jeito. Ela foi para o rei, que era o rei Saul na época. Perguntou o conselho. Falou, não tem jeito. Ela estava chorando, voltando do caminho. E realmente, voltando para sua casa, chorando, desesperando. Uma viúva, vocês podem imaginar a situação. E lá havia alguns jovens pastores que viram esta mulher e tiveram piada, perguntando, o que aconteceu? E ela contou, chorando, me pegaram. Todas as minhas economias. O rei David, o futuro rei David, era um jovem apenas. Falou, se este é o caso, pede permissão para o Saul, eu estou pronto a te ajudar. Se o rei dá permissão. O rei achou estranho que um jovem pastor possa... Mas falou, tudo bem, vamos ver o que ele ia falar. E o David falou, eu vou julgar este caso. Chamou o outro, chamou as jarras, começou a olhar, perguntou, este é o mel? Falou assim, este é as jarras, sim. As jarras são assim como se encontrou, sim. Começou a perguntar. De repente, o David Ameller, sem nada, sem menos, perguntou, trazer outras jarras. Pegou todo o mel e tirou todo o mel dessas jarras. Colocou em outras. Mandou trazer um martelo. Quebrou todas as jarras. Todo mundo pensou que não quis. O que que aconteceu, jovem? Quebrou a primeira jarra. A segunda, quebrou todas as jarras. Estavam umas 20 jarras, talvez. De repente, numa delas, quando ele examinou os cascos, ele achou duas moedas de ouro coladas. Ele mostrou para o homem. E isto era a prova. Aqui tinha ouro. Isso é mais forte ainda que testemunhas. O homem teve que admitir. E devolver tudo. Isto é o rei David. Senhores, isto que se exige de cada judeu, a retidão. Eu termino hoje esta aula falando para vocês um texto de Maimônides, do Codex Maimônides, do livro da lei judaica, na qual ele descreve a situação ótima que deveria ser os mais sábios entre Israel. Ele diz o seguinte, Masa'o umatano shel talmid chacham be'emet ube'emuna. A forma que faz comércio um sábio judeu é com verdade e honestidade. Omer alav lav val hen hen. Ele fala para que não, ele fala não. Ele não mente, ele responde. Medakdek al atzmo becheshbon. Ele é muito cuidadoso com todas as contas. Noten umevater lacherim. Ele dá, ele é tolerante de dar até mais para os outros. Sheikach mehem, velo yedakdek alehem. Ele não é minucioso quando se trata com o dinheiro dos outros. Quer dizer, se alguém que eu pega mais. Ele paga na hora, ele não compra crédito. Ele não se torna fiador, ele não entra em negócios duvidosos. Ele está pronto, mesmo se pela lei, quando não aprova, não deveria pagar, ele paga. Para mostrar que a palavra dele é sagrada, ele não modifica ela. Se pessoas estão devendo para ele, e assim foi o veredito, ele é paciente, ele perdoa o sábio. O malvé, ele empresta. Ele tem piedade. Ele não faz concorrência para acabar com o negócio de seu semelhante. Ele não faz mal a ninguém durante sua vida. A regra é o seguinte, diz Maimonides. É melhor ser dos perseguidos que dos perseguidores. É melhor ser daqueles que são envergonhados que daqueles que envergonham. E um homem que faz tudo isto, e a mais ainda, é sobre ele que o verso do profeta Isaías diz, Avdi ata, você é meu servo, Israel, asher becha et paar. Povo de Israel com o qual eu me orgulho. Muito obrigado.